Atenção radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 12 de agosto de 2022. Faltam 26 dias para o bicentenário da independência do Brasil.
E vamos ao destaque do dia. Campanha de multivacinação, piso nacional para profissionais da saúde, combate à varíola dos macacos.
Vamos falar sobre as ações do Ministério da Saúde em uma entrevista ao vivo com o ministro Marcelo Queiroga.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Autorizado o uso da internet 5G em mais 3 capitais.
Anatel libera sinal da nova tecnologia em Curitiba, Goiânia e Salvador a partir da terça-feira da semana que vem. Natália Koslick.
Com a decisão da Anatel, serão 8 capitais no total a contar com a nova tecnologia.
Pescadores, amadores ou esportivos podem solicitar a carteira de identificação de forma mais rápida, Cleide Lopes.
O pedido pode ser feito online e a taxa da licença paga por meio do Pix.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
Assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
O Ministério da Saúde atua para monitorar e conter a transmissão da varíola dos macacos.
E buscando insumos e ferramentas para o diagnóstico da doença.
Outro foco do Ministério é aumentar a cobertura vacinal contra diversas doenças.
Esta semana começou a campanha nacional para atualizar a carteirinha de vacinação de crianças e adolescentes.
E quem está ao vivo com a gente para falar sobre estes e outros assuntos é o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Boa noite, ministro.
Boa noite, Gabriela. Boa noite, Nazi, um prazer retornar à Voz do Brasil.
Ministro, vamos começar falando sobre a varíola dos macacos. Como é que está a situação hoje da doença no Brasil?
Bom, o Brasil tem cerca de 2.584 casos confirmados. Desde maio, quando surgiram os primeiros casos na Europa, o Sistema Único de Saúde, o Ministério da Saúde, se preparou para enfrentar essa ameaça. O SUS está preparado. Enfrentamos a emergência de saúde pública causada pela Covid-19 e nós, desde o início, organizamos a nossa estrutura dos laboratórios para fazer o diagnóstico. 4 laboratórios inicialmente: Fiocruz, Adolfo Lutz, FUNED, que é em Minas Gerais, e o laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E nós já duplicamos essa capacidade e até o final de agosto, todos os laboratórios públicos da ACENS terão a condição de fazer o diagnóstico. Vale lembrar que a letalidade dessa doença é baixa, né? Ou seja, a maioria dos casos são casos simples, de tal sorte que não é algo que se assemelhe à Covid-19, apesar de ser uma emergência de saúde pública global reconhecida pela Organização Mundial de Saúde.
Certo, ministro. Vamos então relembrar aos nossos ouvintes quais são os sintomas dessa doença e como é que se dá a transmissão.
Primeiro, a transmissão é a transmissão pele a pele, mucosa a mucosa. Os dados epidemiológicos indicam que a grande maioria dos casos ocorre entre homens que fazem sexo com homens. Isso é uma observação epidemiológica. Não tem nenhum cunho de estigmatizar esses cidadãos. Apenas se faz essa referência para protegê-los. Mas qualquer um pode adquirir, desde que tenha contato pele a pele com alguém que tem a infecção. Os sintomas: febre, as lesões de pele, né, que tem bolhas, vesículas, e depois na fase de resolução, aquelas crostas. Pode existir chamadas ínguas, né, gânglios, e o diagnóstico é clínico. Havendo a suspeita clínica, se faz a confirmação diagnóstica. Os indivíduos devem ficar isolados. Aqueles indivíduos, por exemplo, que têm quadros de imunocomprometimento, pessoas que têm, exemplo, câncer, eles podem ter eventualmente uma situação que requeira mais cuidados.
Ministro, e quantos dias dura essa infecção?
Então, tem um período de incubação, né, que pode variar ali de 2 a 10 dias, mas em cerca de 3 semanas a situação já está resolvida, né? O tratamento não é um tratamento específico, tratamento dos sintomas. Por exemplo, a dor. A dor é um sintoma e nós fazemos a analgesia. As lesões, limpar as lesões. Existem alguns tratamentos virais que estão sendo estudados, ainda experimental. Um deles é o tecorivimate, não é? Essa medicação nós estamos, através da Organização Pan-Americana de Saúde, conseguindo alguns tratamentos para fazer pesquisas aqui no Brasil. E em termos de prevenção, a vacina usada para essa doença, o monkeypox, que é prevalente, endêmica, na África, na região da República Democrática do Congo e na África Ocidental, não é? E não se sabe o motivo, ela passou a acontecer na Europa e agora nas Américas.
Ministro, o governo também está buscando insumos e ferramentas para o diagnóstico da doença, né? Quais são?
Bom, eu falei, nós temos a nossa estrutura de laboratório para fazer o teste. É um teste semelhante ao RT-PCR. A contraprova, o Ministério da Saúde, com OPAS, já estruturou esses laboratórios e o objetivo, até o final do mês, é ter toda a estrutura dos laboratórios centrais capacitados para fazer esse exame. Os laboratórios privados também já estão disponibilizando. A Anvisa avalia alguns testes rápidos, inclusive testes produzidos na nossa Fundação Oswaldo Cruz. Portanto, o sistema de saúde, volto a frisar, o sistema de saúde está preparado para enfrentar essa situação.
Ministro, quais são as ações aí de vigilância em relação à doença?
São as ações rotineiras de vigilância. Vale destacar que antes da pandemia da Covid-19, nós tínhamos 55 centros de inteligência estratégica e vigilância em saúde. Hoje são 164 e nós fortalecemos a vigilância em fronteira.
Agora, ministro, qual a orientação que o senhor dá para a população em relação à varíola dos macacos? Como evitar? O que fazer se for diagnosticado?
As orientações, eu vou aqui repetir uma das orientações que foi passada pelo Dr. Tedros Adhanom, que é o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde. Esses homens que fazem sexo com homens, reduzir o número de parceiros. Isso é uma das orientações. As outras orientações é ter cuidado com o quadro clínico, não é? Tendo a suspeita clínica, buscar os serviços de saúde, as unidades básicas de saúde, para que seja feito o diagnóstico e seja feito o isolamento. Aqueles que estão com a suspeita da doença, as outras pessoas, naturalmente, não podem compartilhar, por exemplo, lençol, toalha, para que nós consigamos evitar a disseminação dessa doença.
O uso de preservativo não impede a transmissão?
Não impede a transmissão. Ainda não há uma certeza absoluta que haja uma transmissão pelo sêmen, mas pelo contato. Então, durante o ato sexual, o contato é maior, naturalmente pode haver a maior chance de transmissão, mas pode adquirir de outra forma.
É? Certo, ministro. Mudando um pouquinho de assunto agora, vamos falar de vacinação de crianças e adolescentes. Essa semana foi lançada a campanha nacional de poliomielite multivacinação. Qual que é o objetivo, ministro?
O objetivo é imunizar 15 milhões de crianças abaixo de 5 anos. A polio foi erradicada no Brasil em 1989 e o último caso diagnosticado foi na nossa Paraíba, em 1989. Nós não queremos, nem na Paraíba e nem nenhum dos 5.570 municípios, a poliomielite. Já foi diagnosticado casos nos Estados Unidos e Israel, e se foi diagnosticado nesses países, pode acontecer aqui no Brasil também. Qual é a arma? A vacinação. É por isso que nós fazemos um apelo aos pais, aos avós, que levem os seus filhos e netos para as salas de vacinação. O esquema vacinal, 60 dias, com mais 60 dias e com mais 60 dias, né, para que façamos a imunização primária e depois dose de reforço, com 18 meses e com 4 anos. Essa de 18 meses e 4 anos é a vacina da gotinha, né, o vírus atenuado.
E a campanha vai até quando, ministro? Tem uma data?
A campanha, bom, essas vacinas elas são disponibilizadas continuamente nos postos de vacinação, não é? Mas nós temos ainda pelo menos 15 dias com essa campanha para atender os brasileiros. As campanhas é para fazer um alerta, mas quem não puder tomar a vacina agora, pode buscar a vacinação em qualquer momento.
Também é uma hora de se preocupar e aproveitar para se vacinar contra o sarampo?
Claro, não só contra o sarampo, mas também as outras doenças evitáveis por vacinas. Essas vacinas estão disponíveis, né? Cerca de 28 vacinas são disponibilizadas no Programa Nacional de Imunização. A tríplice viral imuniza contra o sarampo, né? E outras doenças virais, como é o caso da rubéola, da cachumba. Então, buscar as salas de vacinação e procurar as vacinas. HPV também é uma vacina disponível. Isso previne, por exemplo, o câncer do colo do útero. E essas vacinas estão disponíveis para qualquer brasileiro nas salas de imunização. Temos dose suficiente. Precisamos recuperar as coberturas vacinais.
E qual alerta que o senhor faz da importância de se manter a carteira de vacinação em dia?
As nossas crianças só estarão devidamente protegidas com as vacinas regulares do Programa Nacional de Imunização, se tiver com o esquema vacinal atualizado. Não é defensável e é inaceitável que nós tenhamos essas doenças que já estão erradicadas há muito tempo porque não vacinamos as nossas crianças. Portanto, meus amigos, pais e mães, avós, levem os seus filhos, as suas crianças, para as salas de imunização. Enfim, nossas crianças são o futuro do nosso Brasil.
Ministro, o governo tem buscado também fortalecer a atuação dos profissionais da saúde. E uma das recentes medidas foi a aprovação do piso da enfermagem. O senhor pode explicar o que é que muda a partir de agora?
Mais dignidade para os nossos profissionais de enfermagem. Os profissionais de enfermagem são fundamentais para o sistema de saúde. Eu até falei no ato da sanção da lei, lembrei da enfermeira Florence Nightingale, né, do século XIX, que atuou na Guerra da Crimeia. Então, tinha uma mortalidade superior a 48% nos feridos de guerra. E a Florence Nightingale cuidou desses feridos com duas medidas simples: exposição desses indivíduos ao sol e limpeza daquelas feridas, conseguiu reduzir os óbitos para abaixo de 5%. Né? Então, essa medida é uma medida que fortalece o sistema de saúde, é uma medida bastante custo-efetiva, porque quanto mais reconhecemos o trabalho dos profissionais de saúde, maior vai ser a eficiência da assistência aos pacientes.
Ministro, esse piso, ele vale em todo o âmbito federal, estadual?
Sim, isso é uma lei federal. Então, ela é uma lei que abrange não só o setor público, quanto o setor privado.
Existe uma estimativa de quantos profissionais vão ser beneficiados com o novo piso, ministro?
Os profissionais de enfermagem no Brasil, nós temos cerca de 2 milhões e 500 mil profissionais de enfermagem, né? Os enfermeiros, que têm um nível superior, os técnicos e os auxiliares de enfermagem.
Certo, ministro. O senhor tem falado sobre a importância de melhorar as ações do SUS na ponta. Quais são essas ações que o Ministério tem feito nesse sentido?
Primeiro, fortalecimento da atenção primária à saúde. Nós temos condições de resolver 80% dos problemas na atenção básica, sem a necessidade do deslocamento das pessoas para hospitais, para UPAs. É por isso que precisamos qualificar os profissionais de saúde, ter tecnologia, como é o exemplo da telesaúde ou saúde digital, telemedicina, para tornar mais eficiente a atenção básica. O programa Previne é uma forma de melhorar a eficiência, porque nós queremos os resultados. Por exemplo, cadastrar os brasileiros no ConectSUS, controle da hipertensão arterial, controle do diabetes, combate ao tabagismo, combate à obesidade, a realização do exame de Papanicolaou para a prevenção do câncer do colo do útero, o preenchimento da caderneta de vacinação das nossas crianças. E à medida que os municípios entregam esses resultados, o Ministério da Saúde aloca mais recursos para os municípios, ou seja, o número de atendimentos e a qualidade desse atendimento, que é igual à eficiência da prestação do serviço de saúde. E isso se expande também para a atenção especializada. Através do programa QualiSUS Cardio, nós mudamos o modelo de remuneração dos procedimentos de alta complexidade na cardiologia. Nós qualificamos os centros de alta complexidade cardiovascular, onde se faz, por exemplo, cirurgia do coração, implantes de estentes, de marca-passos, etc., em 4 níveis. O nível A, os procedimentos de cirurgia e de substituição de válvulas, recebe um incremento de 75% na remuneração. E o nível D, que seria o hospital de uma classificação menor, recebe 30%. Após 2 anos, nós vamos verificar os resultados. Quem entregar, continua onde está, ou sobe ou desce. O fato é que isso vai estimular a concorrência. E quem é o beneficiado? É a sociedade brasileira.
Ministro, sobre os investimentos na saúde, justamente para melhorar a atenção básica à saúde, né? Os investimentos têm aumentado? Como é que está essa questão?
Bom, o orçamento na saúde é limitado por um teto, não só da saúde, mas do governo como um todo. A saúde foi um dos que foi, de certa maneira, poupado. Há uma correção, que é a correção pelo IPCA. Mas, mesmo assim, nós temos trabalhado para aumentar a eficiência, porque se eu aumento a eficiência, não é, eu consigo ter melhores resultados e levar a saúde como um direito de todos e um dever do Estado. Costuma-se querer sempre mais recursos na saúde, eu como ministro também quero, mas antes de pedir mais recursos, eu quero que haja a aplicação correta de cada centavo do imposto que o brasileiro paga e que vem para o Ministério da Saúde. Lembrar que estados têm a obrigação de investir 12% do seu orçamento na saúde. E os municípios, 15%. Ocorre que há 33 bilhões de reais de recursos de média e alta complexidade com estados e esses recursos não são executados. Isso é o quê? Ineficiência do serviço de saúde. Então, enquanto não executarmos de maneira correta, não temos que pedir um esforço tributário maior à sociedade do Brasil.
Tá joia, nós conversamos com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ministro, muito obrigada pela participação aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço.
Mais 3 capitais vão receber o sinal da internet móvel 5G a partir da semana que vem.
E a estimativa mais recente da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, é de que até novembro todas as capitais do país tenham o sinal da nova tecnologia liberado.
A partir da próxima terça-feira, 16 de agosto, o sinal 5G vai ser liberado em Curitiba, Goiânia e Salvador. Com a decisão da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, serão 8 capitais no total a contar com a nova tecnologia, que já chegou a Brasília, Belo Horizonte, João Pessoa, Porto Alegre e São Paulo. As próximas contempladas serão Rio de Janeiro, Vitória, Florianópolis e Palmas, que terão o sinal ligado até setembro. Nas demais capitais do país, o prazo máximo de ativação será prorrogado em 60 dias, ou seja, até novembro. Moisés Moreira, conselheiro da agência, explica que é uma medida de cautela e segurança.
Existem uma quantidade de filtros que ainda não está no Brasil e isso demanda uma certa cautela. Na hora que se liga o sinal de 3,5 GHz numa capital, todas as emissoras de TV que têm FSS na localidade, que são estações satelitais terrenas profissionais, sofrerão interferência. Então, seria um caos. Isso poderia levar, por exemplo, à judicialização, a uma série de outros problemas. Não convém. A gente tem que trabalhar com segurança. É a responsabilidade da Anatel que isso ocorra de forma harmoniosa.
Antes de liberar a ativação do sinal em determinada localidade, a Anatel realiza testes para verificar possíveis interferências. Nas cidades que já receberam o sinal positivo da agência, para ter acesso ao 5G, é necessário ter um aparelho celular compatível com a nova tecnologia. Em caso de dúvida, a recomendação da Anatel é para que os usuários procurem a operadora telefônica. Reportagem Natália Koslick.
Pescadores amadores ou esportivos podem solicitar a carteira de identificação de forma mais rápida?
Os detalhes daqui a pouco.
Para conhecer de perto o atendimento voltado às mulheres na Caixa Econômica Federal, ministros e autoridades estão visitando várias agências do país.
O programa Caixa para Elas foi lançado esta semana e até o final do mês vai contar com espaços exclusivos para atender e orientar mulheres em 1.000 agências.
O Caixa para Elas oferece orientação sobre prevenção à violência, promoção de educação financeira e empreendedorismo, além de produtos e serviços pensados para o público feminino. Para atender as mulheres, o banco capacitou cerca de 8 mil colaboradores. O vice-presidente da Caixa, Alexandre Mota, esteve hoje em uma agência de Taguatinga, na capital do país, e explicou qual o objetivo do programa.
A ideia é exatamente que a mulher enxergue a Caixa como um braço, como uma ajuda, para o que ela precisar, tanto para o processo de prevenção à violência, que é algo que precisa ser muito bem falado, precisa ser prestado atenção, a gente precisa dar a devida notoriedade a isso, como também a proposta de empreendedorismo feminino, a gente precisa fomentar esse processo, também para a parte da educação financeira, que é mostrar para as mulheres que elas podem se organizar melhor.
O secretário executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranis, disse que a iniciativa da Caixa ajuda no desenvolvimento do país.
A iniciativa da Caixa está sendo muito interessante, que junta política pública para melhorar a vida da mulher com a parte da inserção econômica, né, de melhorarmos o desenvolvimento da economia do país com a inserção dessa pessoa que é tão importante em todas as nossas casas, com a mulher desenvolvendo e ajudando a empreender, ajudando o país a se desenvolver.
As mulheres que estiveram nesta sexta-feira na agência da Caixa em Taguatinga tiveram a experiência de contar com um espaço dedicado a elas e avaliaram o atendimento.
Ótimo, foi muito bom. Inclusive, tem um espaço exclusivamente para conversar com o programa da mulher.
Foi bom o atendimento, eu gostei.
Durante o lançamento do Caixa para Elas, foi assinado um protocolo de intenções com o Ministério da Cidadania para capacitar até dezembro colaboradores de 5.500 centros de referência de assistência social de todo o país para atender e acolher mulheres que passam por situação de violência. Reportagem Luciana Vasconcelos.
Mais facilidade e segurança para os praticantes de pesca amadora ou esportiva.
A nova carteira de identificação da atividade permite a verificação dos dados de forma segura.
Um hobby que virou profissão. A paixão de Mauro Ulloa pela pesca desde os 17 anos o transformou num especialista no assunto. Todo o seu conhecimento virou um negócio rentável, com 3 lojas que vendem equipamentos de pesca e camping.
Eu tenho clientes de mais de 30 anos e que vêm aqui até hoje pescar.
O Brasil tem hoje mais de 9 milhões de pescadores esportivos. Esse tipo de pesca movimenta por ano cerca de 3 bilhões de reais. De olho nessa atividade que vem crescendo no país, a carteirinha do pescador foi modernizada pela Secretaria de Aquicultura e Pesca. A emissão do documento ficou mais ágil. O pedido pode ser feito online e a taxa da licença paga por meio do Pix. A principal novidade é que agora as novas carteiras de pescador amador ou esportivo têm um QR Code. Para a coordenadora-geral do Registro de Aquicultura e Pesca, Juliane Arnaldi, a medida permite que a autenticidade do documento seja confirmada mesmo em lugares sem internet.
É possível verificar a autenticidade dos documentos, trazendo segurança para você, usuário, e também para os agentes de fiscalização.
Desde maio, o governo federal já emitiu mais de 70 mil licenças com a nova versão. O pescador esportivo Carlos Leite já tem a dele e acredita que a carteirinha com mais itens de segurança é uma forma de aumentar o combate à pesca ilegal.
Qualquer fiscal tem plena condição de verificar a autenticidade desses documentos lá no local onde não tem internet, não tem sinal de celular, não tem nenhum meio de comunicação.
Para fazer o registro online, é preciso acessar o portal gov.br. As taxas anuais variam de 20 a 60 reais. Reportagem Cleide Lopes.
O Ministério da Educação realizou hoje o pagamento de mais uma parcela do Bolsa Permanência do ProUni, o Programa Universidade para Todos.
Foram repassados 3 milhões e 600 mil reais a mais de 9 mil estudantes em situação de vulnerabilidade social e econômica, em especial indígenas e quilombolas.
Cada bolsista recebe um auxílio de R$ 400 para custear despesas com alimentação, transporte e material didático durante os estudos na universidade.
Para receber o benefício, o estudante deve ter bolsa integral do ProUni e estar frequentando o curso presencial.
E termina daqui a pouco o prazo de inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil.
Estudantes que fizeram o Enem a partir da edição de 2010 obtiveram nota acima de 450 e não tiraram zero na redação têm direito a pedir o financiamento.
Também é necessário possuir renda familiar mensal bruta por pessoa de até 3 salários mínimos.
As inscrições podem ser realizadas pela internet até às 11 horas e 59 minutos da noite em acessounico.mec.gov.br.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você, até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF confirma a resolução da ANP sobre programa de monitoramento da qualidade dos combustíveis.
TST mantém nome de fazendeiro na lista do trabalho escravo.
Audiência pública sobre impactos da hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, será na próxima semana.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Plenário virtual do Supremo valida a regra da ANP sobre contratação de laboratórios para análise de combustíveis.
Os ministros entenderam que a agência agiu dentro da competência regulatória. Fábio Ruas.
Em 2019, a Agência Nacional de Petróleo publicou uma resolução para instituir o Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis, impondo aos agentes que integram a cadeia de comercialização de combustíveis a obrigação de contratar laboratórios previamente credenciados por ela para fazer a análise de amostras de combustíveis líquidos automotivos. Mas a CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, apresentou uma ação no Supremo Tribunal Federal, defendendo que a norma teria ofendido os princípios da legalidade, entre outros. O colegiado do STF acompanhou o relator, ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, não há impedimento para que a matéria seja tratada pela ANP.
O presidente da República, Jair Bolsonaro, nomeou 17 desembargadores federais para a primeira composição do Tribunal Regional Federal da 6ª Região.
O novo órgão terá jurisdição em Minas Gerais e sede em Belo Horizonte. Fátima Uchoa.
Os novos desembargadores federais tomarão posse em 19 de agosto, quando o TRF6 será instalado em cerimônia conduzida pelo presidente do STJ e do Conselho da Justiça Federal, ministro Humberto Martins. Para o ministro, a concretização do novo tribunal é uma vitória para todos os cidadãos.
A criação do TRF6 irá desafogar a imensa carga de processos que tramita no TRF da primeira região, beneficiando não só os mineiros, mas a outras 13 unidades da federação abrangidas pelo TRF, com sede em Brasília.
Para conferir a lista com os desembargadores nomeados, acesse o site stj.jus.br.
Fazendeiro de Mato Grosso do Sul não consegue tirar nome da lista do trabalho escravo.
A decisão é da 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, Jéssica Vasconcelos.
O pecuarista foi autuado em 2008 pela Fiscalização do Trabalho, que encontrou 4 pessoas em uma carvoaria. Elas trabalhavam de segunda a sábado, 10 horas por dia. Nas folgas, não tinham condições de sair do local. O pagamento era por produção e variava diariamente. Os trabalhadores não recebiam equipamentos de proteção e não tinham acesso a instalações sanitárias e alojamento adequado. O fazendeiro solicitou a retirada do nome da lista, alegando que arrendou parte das terras para terceiros. Mas, para o colegiado, isso não o exclui da responsabilidade pela exploração dos trabalhadores.
Em Santa Catarina, uma casa noturna terá que pagar R$7 mil de indenização a um cliente, que foi constrangido pela empresa por apresentar uma cédula de R$200, identificada como falsa.
De acordo com o processo, o consumidor foi abordado por 2 funcionários de maneira ofensiva na presença de vários clientes.
Um policial que não estava de uniforme chegou a tirar fotos de todos os documentos do cliente.
A juíza explicou que a identificação de cédula não deve ser realizada na presença presença de público de forma a gerar constrangimento, uma vez que o dono do dinheiro pode não saber que a nota é falsa.
O Ministério Público Federal realiza audiência pública sobre impactos da hidrelétrica de Belo Monte, no Pará.
A primeira etapa da audiência será na próxima terça-feira em Altamira e a segunda etapa será na quarta-feira em Belo Monte. Murilo Abreu.
O objetivo da audiência pública é ouvir instituições e pescadores artesanais do Rio Xingu sobre as transformações que a hidrelétrica de Belo Monte causou à pesca e ao modo de vida dos pescadores. Também serão registradas as medidas adotadas para redução e reparação dos impactos.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado marca discussão sobre projeto que obriga planos de saúde a cobrirem tratamentos não listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Parlamentares incentivam vacinação contra pólio e lamentam fake news.
Dia dos Pais. Projetos em discussão no Senado tratam da relação pai-filho.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado vai discutir no dia 23 de agosto o projeto que obriga os planos de saúde a cobrirem tratamentos não listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.
A votação do projeto, que acaba com o chamado rol taxativo, está prevista para o dia 25. Repórter Érica Christian.
No próximo dia 23, o plenário vai debater o projeto que acaba com o chamado rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Em junho, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que os planos de saúde só devem cobrir procedimentos que estejam na lista da ANS. Em resposta, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que obriga as operadoras a garantirem tratamentos ou medicamentos novos, desde que tenham evidências científicas. A senadora doutora Eudócia, do PSB de Alagoas, considera importante a audiência pública antes da votação do projeto.
É importante refletirmos sobre o mérito para a nossa melhor tomada de decisão, que afetará a vida de milhões de pacientes. Trata-se de esforço de todos pela garantia de bons indicadores no atendimento à saúde.
Para a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, o projeto vai beneficiar principalmente pacientes de doenças raras.
A senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, defendeu a aprovação de um projeto dela que define o 26 de setembro como Dia Nacional do Planejamento Familiar. A intenção é conscientizar a sociedade para a importância de ações que podem garantir esse direito, como o acesso aos meios contraceptivos.
Segundo a senadora, 55% das gestações no Brasil não são programadas, sendo que boa parte delas ocorre em famílias de baixa renda. Gabrilli afirma que isso ajuda a perpetuar um ciclo de pobreza, cenário que pode ficar ainda pior se envolver adolescentes.
Por causa da gravidez, muitas jovens têm de abandonar os estudos e essa decisão, segundo ela, pode representar perdas no futuro, uma vez que o maior tempo de escolarização está relacionado ao acesso ao mercado de trabalho e a melhores habilidades para cuidar de si e da própria família, segundo dados da Unesco.
Portanto, o acesso ao planejamento familiar, ele pode impactar positivamente toda a sociedade, especialmente em relação aos melhores cuidados à primeira infância, à permanência das mulheres no mercado de trabalho e das nossas meninas na escola.
A campanha de vacinação contra a poliomielite começou e vai até 9 de setembro.
Senadores da Comissão de Ciência e Tecnologia lamentaram as fake news em torno do tema e pediram que famílias levem as crianças para se vacinar. Mais informações com a repórter Marcela Cunha.
Segundo o Ministério da Saúde, em 2021, a cobertura vacinal da poliomielite foi de 67%. O reforço feito em gotinhas foi ainda mais baixo. Apenas 52% das crianças foram imunizadas. Apesar do último caso no Brasil ter sido em 1989, contágios ao redor do mundo acenderam o alerta. Nos Estados Unidos, um homem adulto não vacinado foi contaminado no estado de Nova York. Em Londres, o vírus foi encontrado no sistema de esgoto e o governo vai oferecer um reforço da vacina para 1 milhão de crianças. O tema foi discutido pelos senadores da Comissão de Ciência e Tecnologia. Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, pediu que as famílias levem as crianças para se vacinar.
A poliomielite é uma doença muito grave e que pode matar, pode deixar sequelas inimagináveis, então é muito importante a vacinação.
Já o senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, lamentou a desinformação ao redor do tema.
Zé Gotinha, essa altura, é o Zé Gotinha de choro. A situação de criação de fake news e de anti-informação sobre vacinas no Brasil está no ponto mais alto de sua história.
A poliomielite atinge o sistema nervoso e pode levar à paralisia de braços e pernas em poucas horas.
19 medidas provisórias aguardam análise do Congresso. Entre elas, a que liberou mais de 27 bilhões para o pagamento dos programas Auxílio Brasil e Auxílio Gás dos brasileiros.
Já a MP que autoriza o uso do Fundo Garantidor de Habitação Popular para financiamentos do programa Casa Verde e Amarela perde a validade no início de setembro. Detalhes na reportagem de Regina Pinheiro.
Atualmente, 16 MPs aguardam a votação pelo plenário da Câmara. Nesta lista, a que irá vencer primeiro, no próximo dia 4 de setembro, é a que permite o uso dos recursos do Fundo Garantidor de Habitação Popular no programa Casa Verde Amarela. As MPs precisam ser aprovadas pelos deputados para que os senadores possam analisá-las. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, declarou que o acordo feito com a Câmara para que o Senado tenha prazo razoável para o exame das MPs vem sendo cumprido.
Aquele drama que nós tínhamos sempre do Senado ficar premido pelas circunstâncias de tempo, de ter que votar a matéria e não poder alterá-la em razão da caducidade, isso se encerrou. A Câmara tem observado um prazo razoável para apreciação de medidas provisórias.
Outras medidas provisórias ainda estão em comissões mistas. É o caso da MP 1130 de 2022, que abre crédito extraordinário de mais de 27 bilhões de reais para pagamento dos benefícios dos programas Auxílio Brasil e Auxílio Gás dos brasileiros.
O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, disse que é favorável ao texto alternativo do senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, ao projeto que proíbe a utilização de animais de qualquer espécie em atividades de ensino, pesquisa e testes laboratoriais para produtos cosméticos e de higiene pessoal, além de perfumes.
Segundo Nelsinho Trade, o texto do relator na Comissão de Assuntos Econômicos concilia os interesses dos cientistas e do mercado ao apelo da sociedade civil em favor da proteção aos animais.
Toda a pauta que vier na defesa dos animais e do meio ambiente terá na minha pessoa um defensor ferrenho.
Neste domingo, 14 de agosto, o Brasil celebra o Dia dos Pais.
E no Senado, várias propostas visam a fortalecer o vínculo entre pais e filhos. Confira na reportagem de Yara Farias Borges.
Celebrado no Brasil desde os anos 1950, no segundo domingo de agosto, o Dia dos Pais, além de movimentar o comércio, é um momento para homenagear a figura do pai e destacar a importância dele para o desenvolvimento dos filhos. Por isso, vários projetos de lei em discussão no Senado criam medidas para fortalecer essa relação. A proposta do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, por exemplo, permite que o pai use a licença maternidade caso a mãe não possa cuidar do recém-nascido por incapacidade física ou psíquica. Ao ler o relatório na Comissão de Assuntos Sociais, onde a matéria aguarda a votação, O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, lembrou que a lei já permite que a licença seja repassada ao pai em caso de morte da mãe e defendeu estender a medida em caso de incapacidade da mãe.
O benefício é absolutamente justo. Na ausência da genitora, os cuidados maternais, que não se restringem ao aleitamento, devem ser prestados pelo pai e devem ser assegurados pelo Estado em benefício da criança.
Outro projeto já aprovado no Senado, que seguiu para a Câmara dos Deputados, do senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, dispensa o trabalhador do serviço, sem prejuízo do salário, para acompanhar filho menor de 18 anos que participe de competições esportivas.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União analisou a segurança cibernética de mais de 300 instituições federais e apontou que menos da metade utiliza computadores portáteis e smartphones de maneira adequada. O diagnóstico do TCU também encontrou deficiências nos processos de gestão e correção de riscos. A fiscalização verificou, por exemplo, a existência de equipamentos com problemas de segurança que não são removidos das redes das instituições, o que aumenta o risco de invasão aos sistemas. De positivo, o TCU apontou que 7 em cada 10 organizações federais executam as correções dos sistemas de forma automática, o que diminui o risco de invasores. Para mais informações, acesse www.tcu.gov.br e saiba mais.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Proposta que regulamenta a profissão de restaurador pode ser votada este mês.
Congresso lembra agosto lilás e comemora 16 anos da Lei Maria da Penha.
Plenário pode votar projeto que protege mulheres de violência no local de trabalho.
Boa noite. Deputados podem votar projeto inspirado em caso real e que tem como objetivo proteger mulheres de violência no local de trabalho. O repórter Antônio Vital acompanhou o debate e tem mais detalhes.
Os brasileiros reagiram com indignação à divulgação das imagens da agressão sofrida pela procuradora-geral do município de Registro, em São Paulo, Gabriela Samadella Monteiro de Barros, atacada a cotoveladas, socos e chutes por um colega de trabalho dentro da prefeitura da cidade, onde os dois trabalhavam. O acusado, Demetrios Oliveira Macedo, era subordinado a ela e respondia a um processo administrativo aberto por Gabriela para apurar o comportamento agressivo dele com outras funcionárias. A agressão, ocorrida no dia 20 de junho, foi filmada e o vídeo circulou o país pelos veículos de comunicação e redes sociais. A filmagem mostra o ataque e o desespero da procuradora e das pessoas presentes, que finalmente conseguiram conter o agressor. Demetrios foi levado à delegacia, mas liberado em seguida, mesmo com as testemunhas e o registro em vídeo do crime. Para prevenir casos como este e garantir punição para os agressores, está pronto para ser votado no plenário da Câmara projeto que permite a prisão em flagrante quando o acusado for filmado ou fotografado cometendo violência contra a mulher. O projeto foi apresentado pelo deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, ex-prefeito de Registro, e foi elaborado com base em sugestões feitas pela própria procuradora agredida. Para Samuel Moreira, Gabriela Monteiro de Barros conseguiu transformar uma experiência traumática em ação que pode ajudar a proteger mulheres no ambiente de trabalho.
Ela atuou decisivamente na construção deste projeto pela própria experiência que ela teve, uma experiência muito ruim, porém construindo algo de bom agora na proteção e na defesa dos direitos das mulheres. Esta não é uma luta só das mulheres, é uma luta de todos os homens também.
Além de permitir o flagrante com base nas imagens, o projeto prevê punição com pena de detenção de 6 meses a 2 anos para autoridades que se negarem a atender a mulher vítima de violência ou deixarem de prender em flagrante o agressor. Também autoriza o juiz a afastar o acusado do exercício do cargo quando o crime for cometido contra a servidora do mesmo órgão ou no mesmo ambiente de trabalho. A proposta ainda obriga o uso da tornozeleira eletrônica pelos condenados em prisão domiciliar e condiciona a progressão de regime para os condenados por crimes de violência contra a mulher à realização de exame criminológico. Deputados e deputadas aprovaram um regime de urgência para o projeto, que dessa forma poderá ser votado diretamente no plenário da Câmara, sem passar pelas comissões, o que agiliza a tramitação. O requerimento de urgência foi aprovado de maneira simbólica, com apoio de vários partidos. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, prestou solidariedade à procuradora agredida.
Esse projeto se trata de uma série de medidas de proteção às mulheres dentro do seu local de trabalho. Foi inspirada numa agressão lamentável, violenta, hedionda, sofrida pela procuradora Gabriela Samadelo Monteiro de Barros, que inclusive teve aqui na Câmara dos Deputados com a bancada feminina. Nós queremos prestar nossa solidariedade mais uma vez à procuradora Gabriela e dizer que machistas não passarão.
Já a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, considera a proposta um avanço, não só por permitir o uso de filmagem como prova de flagrante, mas por obrigar o uso de tornozeleira eletrônica pelos agressores.
Esse projeto foi baseado no caso daquela procuradora que foi violentada no seu ambiente de trabalho e ele passa a admitir, presidente, como prova aquele vídeo, aquela imagem. Isso é um grande avanço. Não adianta a gente ter medida protetiva se a gente não tem braço nem perna para poder cuidar de todas as mulheres. Quando coloca a tornozeleira no agressor com um bip para a mulher, se ele chegar a 200 metros, ela tem a oportunidade de fugir. Nós vamos estar salvando vidas, entre outras coisas.
O projeto que visa proteger mulheres de agressão nos locais de trabalho pode ser votada a qualquer momento no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Direitos Humanos. Procuradorias da Mulher, da Câmara e do Senado marcaram Agosto Lilás, campanha de conscientização contra a violência doméstica, e comemoraram os 16 anos da Lei Maria da Penha. A repórter Carla Alessandra acompanhou.
A cada 7 horas, uma mulher é assassinada somente por ser mulher. O feminicídio foi tipificado como crime em 2015 e é muitas vezes a forma final de uma violência que vem crescendo dentro de casa. Para combater preventivamente esse tipo de violência e para que ela não resulte em morte, foi criada há 16 anos a Lei Maria da Penha. As Procuradorias da Mulher da Câmara e do Senado fizeram uma solenidade para marcar o Agosto Lilás, mês de combate à violência contra a mulher, e lembrar esses 16 anos da Lei de Proteção a Mulheres em Situação de Violência Doméstica. A própria Maria da Penha, mulher vítima de violência que deu nome à lei, participou do evento de forma virtual e pediu que o Brasil siga as recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, entre elas a que prevê a educação para a não violência para as próximas gerações.
Que preconiza que o Estado brasileiro deve incluir em seus planos pedagógicos disciplinas destinadas à compreensão da importância do respeito à mulher e a seus direitos e ao manejo dos conflitos intrafamiliares. Acreditamos que a mudança de cultura precisa passar impreterivelmente pela educação.
A procuradora da Mulher da Câmara, deputada Tereza Nelma, do PSD de Alagoas, destacou que a Secretaria da Mulher e o Conselho Nacional de Justiça estão trabalhando desde 2021 num acordo de cooperação técnica para garantir um fluxo das denúncias de violência contra a mulher.
A Procuradoria da Mulher possui atribuição regimental de receber, examinar e encaminhar denúncias de violências contra as mulheres brasileiras no país e no exterior. Diante disso, já foram encaminhadas cerca de 200 denúncias para os órgãos do Executivo e do Judiciário, exigindo respostas e soluções para o caso, porque geralmente o que tem acontecido, o processo parou geralmente no Judiciário. E nós temos que mudar essa realidade.
Para a representante do consórcio Maria da Penha, Lia Machado, apesar de grandes desafios ainda a serem superados, a Lei Maria da Penha é motivo, sim, de comemoração, uma vez que, como lei preventiva, ela conseguiu mudar a opinião popular sobre a violência doméstica. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, secretária adjunta da Secretaria da Mulher na Câmara, destaca que tem usado seu mandato parlamentar para defender as causas femininas e combater a violência de gênero. A deputada afirma que auxiliar as mulheres a conseguir a independência financeira é uma forma de proteção.
Defendo o projeto de lei que institui o programa de crédito da mulher no âmbito das instituições financeiras e dispõe sobre medidas para o fomento ao empreendedorismo feminino por meio do crédito, estimulando o desenvolvimento econômico e social brasileiro. Apresentei também o PL que trata da criação do selo Empresa Amiga da Mulher, a ser concedido às empresas que se destaquem na implementação de medidas de apoio e desenvolvimento da mulher trabalhadora e no combate à violência física e psicológica contra a mulher no trabalho e fora dele. E para oferecer maior autonomia financeira às mulheres, encaminhei emenda impositiva de R$ 450 mil para duas casas de apoios em Guarulhos, São Paulo, Casas e Espaços Clara Maria e Casa das Rosas Margaridas e Betes, onde 360 mulheres serão capacitadas para o mercado de trabalho.
Maria Rosas quer trazer para o arcabouço legal questões como a priorização de matrículas em escolas públicas para crianças cujas mães sofreram violência doméstica, obrigar autoridades policiais a avisar juízes num prazo de 24 horas sobre descumprimento de medidas protetivas e fazer com que danos psíquicos sejam tratados como lesões corporais, entre outros.
Cristiane de Souza Iared, do PP, afirma que trabalha com o objetivo de construir um futuro melhor para a população do Paraná, garantindo investimentos que beneficiem a nova geração. Ela também destaca sua atuação em favor das mulheres brasileiras.
Cristiane de Souza Iared celebra o fato de suas emendas terem sido contempladas no Orçamento Federal de 2022. A deputada ressalta que, graças a recursos viabilizados por seu mandato e pela bancada paranaense, a população dos municípios pôde ser diretamente atendida.
Me proporcionou ajudar a minha base eleitoral com mais de 130 milhões de reais, indicados e honrados, tanto para a saúde como a educação, o turismo, a infraestrutura, os equipamentos agrícolas, assistência social, segurança, no patrimônio histórico e nos hospitais. Curitiba, a região metropolitana e os 7 municípios do litoral receberam esses recursos que fazem a diferença na vida das pessoas do meu Paraná. Eu sou municipalista e luto para que os investimentos sejam cada dia maiores em favor da população paranaense, para todos os que estão na ponta, e desta forma eu consigo ajudar a quem realmente precisa.
Eleições.
A habilitação para voto em trânsito se encerra no dia 18 de agosto. Preste atenção à data e confira com o repórter Murilo Souza sobre como fazer seu pedido.
Até o próximo dia 18 de agosto, eleitores e eleitoras que estiverem longe dos seus locais de votação no primeiro ou no segundo turno das eleições, respectivamente nos dias 2 e 30 de outubro, poderão se habilitar na Justiça Eleitoral para votar em outro lugar pré-determinado. É o chamado voto em trânsito, uma espécie de transferência temporária de domicílio eleitoral. Para votar em trânsito, basta ir até um cartório eleitoral no prazo estabelecido, apresentar um documento oficial com foto e indicar o local onde pretende exercer o direito de voto no primeiro, no segundo ou em ambos os turnos. No voto em trânsito, o eleitor que permanecer no mesmo estado poderá votar para os cargos de presidente da República, governador, senador, deputado federal, deputado estadual ou distrital. Já os que estiverem em outro estado poderão votar apenas para presidente da República. Os pedidos devem ser feitos em atendimento presencial, não há opção pela internet. E há algumas restrições, como ressalta o professor Josafá da Silva Coelho, da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político.
É bom lembrar que só é possível a transferência temporária do local de votação para municípios com mais de 100 mil eleitoras e eleitores. Então, antes de requerer a mudança temporária do seu local de votação, verifique se a cidade em que você estará no dia da eleição tem mais de 100 mil eleitores ou eleitoras.
A habilitação para o voto em trânsito não transfere ou altera dados da inscrição eleitoral, ou seja, após as eleições, a vinculação do eleitor com a seção de origem é restabelecida automaticamente. Não é possível votar em trânsito fora do Brasil. No entanto, o eleitor com título cadastrado no exterior, que estiver no Brasil, poderá votar para presidente da República, desde que habilitado dentro do prazo. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Economia.
Laércio Oliveira, do PP de Sergipe, celebra a derrubada do veto ao projeto de sua autoria, que anula as multas das empresas por atraso na entrega de guia do FGTS. Segundo ele, o Congresso demonstrou sensibilidade ao permitir que a proposta fosse promulgada, apesar da decisão contrária do governo federal.
Para Laércio Oliveira, não fazia sentido que a Receita Federal exigisse a entrega da guia de recolhimento do FGTS e de informações à Previdência Social, a GFIP, mesmo que as empresas não tivessem saldo para declarar.
Esse projeto retira das cabeças de contadores, técnicos, auditores, escritórios de contabilidade Brasil afora, tira uma espada. Para que eu vou apresentar uma GFIP se o saldo é zero? Não teve um fato gerador. Então, os escritórios de contabilidade não apresentavam essa GFIP. E aí a Receita começou a cobrar das empresas e as empresas repassavam isso para os escritórios de contabilidade. Isso causou um problema enorme. Muita gente com dívidas estúpidas. Para vocês terem uma ideia, mais de 1 milhão de empresas no Brasil carregavam consigo na dívida ativa da União, extremamente injusta. Portanto, a justiça se fez.
Meio Ambiente.
Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, destaca seu empenho em discutir ações e adotar medidas que promovam a proteção do meio ambiente. Ele ressalta que tem trabalhado junto ao governo federal para viabilizar a remuneração daqueles que prestam serviços ambientais, gerando benefícios para toda a sociedade.
Relator da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Arnaldo Jardim informa que luta pela implementação das coletas seletivas nos municípios. Segundo o deputado, dessa forma é possível acabar com os lixões e ainda gerar emprego e renda por meio do processo de reciclagem.
E na esteira do mesmo princípio de sustentabilidade, coordeno na Câmara a frente da economia verde. Nós fizemos recentemente um seminário com o presidente do Banco Central. Estamos discutindo moedas verdes, ou seja, criar instrumentos para que todo esse cuidado possa ser reconhecido e estimulado também economicamente. E isso que está fazendo as empresas cuidarem mais da questão ambiental precisa ser incorporado pela administração pública. Cuidar do meio ambiente é cuidar do futuro. Esta frase, que é antiga, nunca esteve tão atual.
Cultura.
A relatora busca acordo com museólogos e arquitetos para regulamentar a profissão de restaurador. A proposta pode ser votada ainda em agosto, como informa o repórter José Carlos Oliveira.
Diante de dúvidas quanto à abrangência do texto, a relatora da proposta de regulamentação da profissão de restaurador conservador de bens culturais, deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, vai buscar o consenso com outros profissionais preocupados com perda de direitos e de espaço, como museólogos, arquitetos e urbanistas. Reuniões técnicas foram marcadas para a penúltima semana deste mês, antes da possível votação do texto na Comissão de Trabalho da Câmara, no dia 30. As divergências ficaram evidentes em audiência pública da Comissão de Cultura. Cocai ouviu reclamações de museólogos, disposição de diálogo por parte de arquitetos e apelo de restauradores conservadores pela garantia de direitos ainda não assegurados em lei. A deputada reafirmou a relevância da proposta.
Óbvio que nós temos várias profissões que lidam com isso, mas nós estamos aqui lidando com a necessidade de regulamentar a profissão de conservador e restaurador que não estão incluídos como museólogos, não estão incluídos como arquitetos, mas que existem e são fundamentais para o resgate do nosso patrimônio. Tentemos uma formulação que possa ser consensual.
A proposta original foi apresentada pela deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, e ganhou um texto alternativo de Érica Cocai, já com ajustes sugeridos pelos próprios restauradores em busca de consenso. Um deles deixa claro que a proposta se refere a bens culturais móveis e integrados, a fim de incluir os bens imóveis, ou seja, edificados. A alteração teve o apoio da professora do curso de conservação e restauro do Instituto Federal de Minas Gerais, Maria Cristina Cristina Simão. Ela lembra que desde 2006, o Campus de Ouro Preto vem formando vários restauradores de bens imóveis em curso bem avaliado pelo Ministério da Educação, mas que atuam no mercado de trabalho sem a devida garantia de direitos.
Os fundamentos teórico-conceituais das disciplinas são similares, assim como os objetos de estudo e intervenção, os bens culturais, propiciando uma união de esforços que certamente fortalecerão a categoria como um todo.
Já a presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais, Maria Leal, disse entender a necessidade de regulamentação, mas pediu tempo para analisar as mudanças juntamente com o colegiado. Segundo ela, é preciso deixar as especificidades mais claras e achar os termos corretos. As críticas mais contundentes partiram do assessor do Conselho Federal de Museologia e ex-presidente do Instituto Brasileiro de Museus, José do Nascimento Júnior, que vê sobreposição de atividades e risco à lei que regulamentou a profissão de museólogo em 1984.
Essa regulamentação não leva em conta o estatuto dos museus. Museologia é uma profissão, tem uma formação múltipla, ampla, inclusive no campo da conservação e restauro. E os museus que existem no Brasil há 200 anos só se mantiveram até hoje abertos e vivos por conta dos museólogos. Não podemos enfraquecer uma profissão.
A representante da Fundação de Arte de Ouro Preto, responsável pelo primeiro curso de conservação e restauração de bens culturais do Brasil, Gabriela Rangel, rebateu as críticas e citou algumas das especificidades da profissão de restaurador.
É indispensável esse conhecimento prévio de técnicas, propriedades físico-químicas, de materiais, suportes, agentes de deterioração e o comportamento de diversos tipos de materiais frente às inúmeras formas de degradação ao qual os objetos estão expostos no seu dia a dia. Esse conhecimento multidisciplinar só é possível de se adquirir via uma formação específica na área.
A diretora da Faculdade de Conservação e Restauro da Universidade Federal do Pará, Rosiane Norá, acrescentou que a atuação direta nos bens culturais exige qualificação especial que evite perdas e danos ao material. A proposta também trata da regulamentação da profissão de técnico em conservação e restauração de bens culturais. Houve acordo para explicitar no texto que, durante trabalho em equipe, o técnico deverá atuar sob supervisão de um bacharel. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Boa noite. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.